Uma proposta em tramitação aqui na Câmara prevê o aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério Público, como cursos de qualificação, pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado e período para a realização de pesquisa no campo da educação. Essa proposta obriga os sistemas de ensino da União, estados e Distrito Federal e também os municípios a promoverem cursos de aperfeiçoamento continuado, mas faltam detalhes dentro da Lei Geral de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para que essa legislação seja efetivamente implementada. Para falar sobre o teor dessa proposta, nós convidamos o autor da iniciativa, o deputado Idilvan Alencar, do PDT do Ceará, para participar aqui do painel eletrônico. Deputado, bom dia.
Bom dia, Márcio. Bom dia a todos que nos assistem. É exatamente essa questão que eu estou aí com dois projetos de lei, 96/2024 e o 95/2024.
Perfeito, deputado. É um prazer receber o senhor aqui. Hoje, o aperfeiçoamento, os cursos de formação para os professores de todos os níveis de ensino ainda são insuficientes?
Olha só, Márcio, quando se fala em resultados educacionais, os baixos resultados educacionais, todas as pesquisas apontam que um dos motivos é a baixa qualificação dos professores, a falta da famosa formação continuada. Mas quando nós vamos na LDB, né, a Lei 9.394 de 1996, ela já prevê que os professores, os profissionais, possam se afastar para aperfeiçoar. Só que na prática, no dia a dia, ocorre uma série de problemas. O professor, por exemplo, quando vai fazer um mestrado profissionalizante, não consegue se afastar. Só dá um afastamento para quem faz um mestrado, né? E aí começa essa confusão nas redes. O professor não pode se afastar, como é que pode estudar? Então, estou com dois projetos de lei, o 96/2024, o 95/24, um que mexe na LDB e o 95 mexe nessa lei recentemente sancionada pelo Lula, que é a 14.817, agora de janeiro, que é uma lei para valorizar o profissional. E o que é que eu digo? Eu digo que os professores que vão fazer mestrado profissionalizante têm no mínimo 20% do tempo para poder frequentar as aulas e mais 4 meses para escrever a sua defesa. Então, existe uma intenção na LDB, existe intenção nessa outra lei, mas não está claro. E as redes normatizam de forma que tem muito prejuízo para o professor. O professor acaba não podendo se afastar. E digo mais, eu também deixo a possibilidade de um professor poder fazer pesquisa. Por que não? Só quem pode fazer pesquisa é quem está na universidade. A pessoa está no ensino médio, está lá lotado. Não pode fazer pesquisa sobre educação de jovens e adultos, sobre educação infantil. Então, eu clarifico e fortaleço essa possibilidade do professor se afastar para qualificação, para realização de pesquisa e para mestrado, doutorado, lato e stricto sensu. É esse o objetivo da proposta.
Perfeito, deputado Edilvan Alencar. Hoje, então, há uma dificuldade para que eles possam, obter essas licenças, obter esse tempo. Por que isso acontece, deputado?
Olha só, vou te dar um exemplo aqui que eu vivenciei. Eu fui secretário de Educação do Ceará por 10 anos. Quando eu cheguei em 2007, na SEDUC Ceará, o professor poderia se afastar, mas perde a remuneração. Ora, quem é que vai se afastar para ganhar nada? Vai viver como? Como é que vai pagar as contas? E olha que a LDB é de 1996. Então, nós fizemos um decreto dizendo que o professor poderia se afastar e levar os proventos integrais. Só que, por exemplo, ainda hoje aqui no Ceará, eu falo isso, é bom a gente dar o exemplo de si próprio, né? Ainda hoje um professor que vai fazer mestrado profissionalizante, que é o que mais cresce, não pode se afastar. Então, eu estive em Juazeiro do Norte, uma cidade aqui do estado do Ceará, e um professor lá, por nome Tiago, trouxe de uma demanda de vários professores. Eles querem se afastar para fazer um mestrado profissional. Mas aí não tem, tá lá dando aula de segunda a sexta, como é que vai fazer cadeira? E como é que vai escrever a sua defesa? E então, estou deixando claríssimo na lei, né? É o projeto 96 que diz: o professor poderá se afastar sem prejuízo dos seus vencimentos para qualificação, lato e stricto sensu, para realizar pesquisa. Agora, não é possível que os estados, os municípios, não sigam essa lei. que já existe, na verdade, a LDB, só que de uma forma mais geral e acabam não cumprindo.
E, deputado Edilvan Alencar, isso acontece em todos os níveis da educação? É mais grave em alguns desses níveis?
Olha, eu confesso que eu não tenho uma pesquisa para dizer com precisão se os 27 estados da federação, os 5.500 municípios, fazem dessa forma. Mas eu confesso que tenho recebido muita queixa dos profissionais. Né? E aí a gente pode, vai culpar o professor por baixos resultados, né, no IDEB, no SAEB, mas uma das causas, eu repito, uma das causas, né, principais para a gente ter bom resultado na educação é uma boa qualificação dos profissionais. E não é só no, na graduação, não. É a qualificação ao longo do período que ele está lá sendo professor. É a chamada formação continuada. Então, se nós queremos ter bons resultados, está intimamente ligado à qualificação, ao Estado, os municípios, incentivar. Inclusive, tem até que pagar. Eu sou a favor que o Estado possa pagar mestrado e doutorado. Isso aqui já acontece. O município de Fortaleza faz isso. O Estado do Ceará faz isso. Então, nós temos que apostar fortemente nessa qualificação de formação continuada dos professores. E profissionais também.
E agora, deputado Edilvan Alencar, isso pode resultar também em melhoria salarial para os professores?
A lei do piso salarial, que esse ano tem um valor muito baixo de correção, por sinal, o piso está irrisório, o aumento do piso, ela fala nos planos de cargos e carreiras. E praticamente, a regra geral, os planos de cargos e carreiras são atrelados à qualificação. Quem tem mestrado tem um percentual a mais. E, estranhamente, muitas redes não incentivam mestrado e doutorado, preocupado com o professor crescer na carreira e ter um custo adicional. Só para você entender como essa questão é complexa. É. Uhum. Bem, eu conheço, né, eu vejo o debate. Ah, se a gente abrir demais para mestrado, o professor vai ascender na carreira e a folha vai aumentar demais. Então, não pode ser dessa forma. Então, vamos escolher o que nós queremos nesse país. Sim. Queremos realmente um professor qualificado, bons resultados, então não vamos estar preocupados se a folha vai crescer mais porque o professor fez mestrado ou doutorado. Sim. Né? Porque, às vezes, fica uma discussão dúbia e sem sentido. É assim que eu vejo.
Sim. Pois é, deputado Edilvan Alencar, por falar na qualidade da educação e no estímulo, né, que os estudantes frequentem as escolas, na semana passada o Ministério da Educação divulgou o Censo Escolar de 2023, com alguns avanços, mas também, né, com alguns dados preocupantes. O senhor, que é da área de educação, o senhor acompanha bem essa questão. Um dos sintomas mais graves é a redução do número de matrículas entre 22 e 23, especialmente na rede pública. O que está acontecendo com a educação no país, deputado?
Eu vi uma pequena redução no ensino médio, que eu nem fiquei tão preocupado, porque quando você aumenta a aprovação, obviamente vai reduzir essa matrícula, a aprovação. Então, assim, o que mais me preocupou foi a queda na educação de jovens e adultos, do EJA. Uhum. Até porque essa queda não vem de hoje, é uma queda sistemática. Me preocupou demais essa queda em relação à educação dos jovens e adultos. E eu fico pensando, educação em tempo integral está aumentando. Nós estamos com 24% dos estudantes em tempo integral. Foi o que o censo mostrou semana passada. Ou seja, pertinho dos 25%, que é a meta do PNE, que em 2024 deveria ser 25%. Então, estamos perto. Aí eu pergunto, por que que o EJA está caindo tanto? O tempo integral está aumentando. Nós vimos aí o ministro Camilo com políticas nesse sentido, né, incentivando, dando recursos financeiros. E eu pergunto, e como é que está o ensino noturno? Será que não vale a pena investigar que esse tempo integral está acabando com o tempo, o ensino noturno? Isso é uma preocupação minha, que eu já apresentei dois projetos aí nessa direção. Então, eu estou preocupado que essa educação está indo bastante. Uma das causas é a não oferta da educação de tempo noturno. Venho preocupado com isso. A educação infantil também preocupou, porque a meta era que a gente tivesse 5 milhões de matrículas em 2024. E está faltando praticamente 1 milhão de matrículas para que a gente venha conseguir essa meta em 2024. E também tem coisas boas, né? Educação profissional, com aumento de 12%, isso é um fato a ser comemorado. E eu atribuo isso ao incentivo do Fundeb. Porque na lei do Fundeb, que eu sou coautor junto com a hoje Dorinha, senadora, nós colocamos um incentivo adicional ali para o Estado que tivesse oferta do educação profissionalizante, que cresceu bastante. Então, no geral, essa preocupação do EJA, educação de jovens e adultos, para mim é mais forte. Ensino noturno, eu estou preocupado, que seja uma das causas, e educação infantil. Agora vamos ver como é que vão vir os resultados aí do Saeb, que tem previsão, acho que, se não me engano, para abril, por aí.
Perfeito. Muito bem, nós conversamos então com o deputado Idilvan Alencar, do PDT do Ceará, que está apresentando proposta aqui na Câmara dos Deputados para permitir o aperfeiçoamento contínuo dos profissionais da educação, especialmente dos professores. Deputado Idilvan Alencar, mais uma vez, então, obrigado por sua participação aqui no painel eletrônico e muito sucesso na negociação dessas duas propostas de sua autoria. Obrigado.
Bom dia, boa semana para todos.
Perfeito. Este foi então o deputado Idilvan Alencar conosco aqui no painel eletrônico, ele que é do PDT do Ceará.